Paz do Senhor, igreja. Deus seja louvado, né? Fazia tempo que eu não vinha aqui, quase 3 meses. Então estávamos, assim, com bastante saudade de cada vida que está aqui, né? Também daqueles que nós não conhecemos, né? Nós sabemos que Deus é aquele que promove as suas bênçãos para as suas igrejas, né? E é muito natural e bom que vidas que nós não conhecemos estejam aqui sempre que nós venhamos aqui, né? Porque este é o verdadeiro mover de Deus, a alegria de Deus, né, para aqueles que servem ao Senhor. Nós queremos agradecer a Deus já porque sentimos a presença profunda do Espírito Santo de Deus durante os louvores, irmãos, né? Deus trabalhou já a minha vida de forma tremenda durante a ministração que foi feita aqui. Né? Senti, assim, grande unção do Senhor sendo derramada sobre a igreja, né? E durante o louvor eu falava com Deus. E Deus é tão bom, né? Que Deus tem tantas coisas maravilhosas para nós esta noite. Todas certinhas, nos seus devidos lugares, né? Deus vai continuar te abençoando, eu creio. Para a glória do santo nome dEle. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você crê? Diz, eu creio. Eu também creio. É por isso que eu estou aqui. Que eu creio num Deus que está vivo e está no meio de nós. Jesus está nesta igreja. Que nós estamos reunidos em nome dEle. Portanto, estejamos bastante felizes esta noite. Como outras noites. Para a glória do santo nome dEle. Né? Nós louvamos aqui. Que Deus tem uma nova história para a tua vida. Né? Deus tem uma nova história sim e Deus tem uma nova unção para a tua vida esta noite. Você pode acreditar, Deus tem uma nova unção para a tua vida esta noite. Deus vai derramar uma unção poderosa sobre a tua vida, talvez você jamais tenha sentido aquilo que você vai sentir aqui esta noite. Porque este é o desejo de Deus para a tua vida esta noite. Te dar uma unção nova, aleluia. Isto é muito bom, irmãos. Isto é muito bom, porque nós precisamos ser cheios pelo Espírito Santo de Deus, ser cheios da unção de Deus, ser cheios do poder de Deus, aleluia, porque é disso, aleluia, que nós necessitamos. O resto são coisas agregadas de Deus para a nossa vida, né? Jesus certa vez encontrou um homem, um moço, disse assim: Jesus, eu quero te seguir. E ele falou assim: deixa primeiro eu sepultar o meu pai, né, o meu parente, para que depois eu te siga. E o Senhor falou assim para ele, olhou para ele e falou assim: deixai os mortos enterrar os mortos. E obviamente que a intenção de Jesus não era que o morto ficasse ali exposto, apodrecendo, né? Era lei, Deus estabeleceu a lei para os judeus que eles deviam enterrar os seus mortos. Jesus também não queria quebrar a lei. O que Jesus queria era nos deixar uma grande mensagem, que aquilo que é mais importante para as nossas vidas é seguir ao Senhor. Que aquilo que é mais importante para a tua vida é estar ali, né, sendo conduzido por Deus, sendo levado pelo Senhor, tratado pelo Senhor. Este é o mais importante. O resto acontecerá, né? O resto virá, será derramado por Deus, dado por Deus. Você deve realmente seguir ao Senhor, né? Essa semana que passou, eu estava meditando. O que é necessário para seguirmos a Deus, né? Você sabe? Você já meditou? Você sabe o que é necessário para que você possa servir ao Senhor? Simples. Amar a Deus. Porque se você amar verdadeiramente ao Senhor, todas as coisas que estão ao teu redor serão menores do que Deus para você. E quando Deus for o mais importante, aí você estará seguindo verdadeiramente o Senhor. Aleluia, sendo conduzido por Ele, deixando de lado aquilo que não é importante e se importando com as coisas maiores que são do Senhor, como a unção de Deus, como a presença de Deus, como os dons do Espírito Santo de Deus, como a glória de Deus na nossa vida, né? Porque o resto, irmãos, vai ficar aqui, né? E Deus não, Deus estará conosco todos os dias, aleluia, para a glória do santo nome de Dele. Irmãos amados, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Aleluia. Profeta Ezequiel, vamos ler o capítulo 47. Aleluia. Ezequiel, capítulo 47. Quem achou, diz: eu achei. Então tá bom, então vamos ler, né? Diz o Senhor: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, e pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornou eu, e eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, viverá tudo onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Jedim e En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, e seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Aleluia. Feche seus olhos agora. Aleluia. Altíssimo Senhor, é em nome de Jesus que eu busco agora o teu poder, Senhor. Tu sabes que eu dependo de ti e preciso de ti, Senhor. Tu sabes, Senhor da glória, aquilo que está no coração da tua igreja, de cada vida que aqui se encontra, Senhor. Tu sabes, Senhor, de toda a terra, Pai, aleluia, as necessidades, ou, Senhor, daquele que veio te buscar esta noite, Senhor. E eu rogo a ti, Senhor, que tu venhas agora sobre o meu coração, a minha mente, Senhor, de toda a terra, Pai. Senhor, que eu esteja atento, Senhor, a tua voz que fala aos meus ouvidos, Senhor, para que eu possa ministrar à tua igreja as tuas palavras, os teus pensamentos, Senhor, de toda a terra, as tuas bênçãos, Senhor, porque nós precisamos de ti, Senhor, somos carentes de ti, Senhor, precisamos, Senhor, do poder da tua palavra, Senhor, precisamos, Senhor, do poder do teu Espírito Santo. Jesus Cristo, Filho de Deus, estabelece aqui agora, Senhor, o teu poder, eu te peço, para a glória do teu santo nome, Senhor, que a minha alma, Senhor, seja arrebatada a ti agora, Senhor, para que eu possa, Senhor, tirar as minhas emoções e colocar no meu coração, Senhor, Pai, as tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é só para a tua glória, meu Senhor, só para a tua glória, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Diga: graças a Deus. Oh, Senhor maravilhoso, né? A palavra de Deus nos contagia, nos enche de alegria, nos enche de paz, e é através da palavra de Deus que todas as coisas acontecem, né? É através da palavra de Deus que a nossa vida é modificada, que o poder de Deus é manifesto, né? Pelo poder da palavra de Deus, o mundo foi criado, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele só precisou dizer. É por isso que esta palavra que nós lemos aqui, irmãos, entrará no teu coração e na tua alma, e fará ali uma grande obra esta noite, para a glória do santo nome de Deus. Irmãos amados, conforme nós já dissemos aqui, o homem precisa de Deus. Não há ser humano que não precise de Deus para viver neste mundo. Os próprios ímpios precisam de Deus. E sem Deus não há vida, né? O Senhor próprio disse, Deus disse, eu sou a vossa vida. O Senhor Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer, né? Já foi citado aqui também a respeito ali do povo do Haiti e... Com certeza, irmãos amados, a mão de Deus está ali também nesta causa, porque, como já foi ministrado aqui, o Haiti é berço da pior espécie de magia negra, o vudu. E o Senhor é aquele que estabelece juízo, sim, irmãos. Estabelece juízo neste mundo e no mundo vindouro, né? Então você pode perceber, o mundo está como está. A miséria, há terremotos, há guerras, porque o homem se afastou de Deus, o homem abdicou de Deus, o homem deixou Deus de lado, para buscar o quê? Buscar as coisas que são das trevas, que parecem melhores, mas na verdade são uma grande ilusão, não é verdade? A Bíblia diz que, certa vez o Senhor estava expondo o seu desejo, é a sua vontade em relação ao povo de Israel. Ele disse assim: eu vou destruir o meu povo, eu vou destruir, eu vou levar eles cativos. Quem sabe, depois que eles estiverem ali, sem o poder de Deus, se eles estiverem ali distantes de mim, sendo ali, humilhados, sendo escravizados, eles te voltem para mim e digam: tornemos ao Senhor. Pois ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos curará, né? Quantas vezes o Senhor estabelece juízo neste mundo para ver se o povo realmente se volta para ele, né? E você é feliz porque você já está diante de Deus, né? Você é feliz porque você já se tornou para ele. Você já virou para ele para dizer que verdadeiramente ele é o Senhor, né? Eu leio aquela palavra quando Deus diz assim, né? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Um dia, todos aqueles que blasfemaram, um dia todos aqueles, né, que deixaram de lado Deus, terão que se ajoelhar e confessar que Jesus é o Senhor. E nós temos um grande privilégio, né? Podemos ajoelhar hoje, confessar hoje, né? Com alegria dizendo: Jesus, tu és o Senhor. Jesus, tu és o Senhor, aleluia. Por isso que você é privilegiado, cheio da unção de Deus, aleluia. Cheio do poder de Deus. Irmãos, nós vemos esta palavra. O profeta Ezequiel, ele estava ali, tendo uma visão de Deus. Deus estava mostrando coisas a ele, e a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito e levado a alguns lugares para receber uma revelação de Deus. Em primeiro lugar, ele viu um rio que saía do lado direito do trono de Deus, justamente aonde está assentado o Filho de Deus. Justamente da onde está sentado aquele que tem autoridade, poder sobre toda a terra. Justamente, né, um rio que saía daquele que te deu vida e vida em abundância. E o Senhor mostra a ele, né, levou a ele para um rio originário desta fonte que saía do lado direito do trono de Deus. Levou ali Ezequiel, e a Bíblia diz que ele se achegou até este rio, e as águas davam nos seus tornozelos. As águas davam ali somente nos seus tornozelos. E depois,
A Bíblia diz que aquele anjo que estava dando aquela visão mediu 1000 côvados com uma vara e o levou ali mais profundo neste rio. E a Bíblia diz que este rio se achegou até os seus joelhos. E depois mediu mais 1000. E a Bíblia diz que esse rio se achegava até os seus lombos. E depois mediu mais 1000. E a Bíblia diz que esse rio já era profundo. Já não dava mais para Ezequiel entrar nesse rio a não ser a nado. Nós devemos entender aqui já uma grande profecia de Deus em relação à tua vida, em relação às coisas que são de Deus. Porque muitas pessoas são levadas por Deus para terem experiências com Ele, para terem ali grandes contatos com Ele, receberem dEle coisas boas, coisas positivas, receber do Senhor coisas que vêm do alto, não só coisas que são deste mundo. E quantas vezes, né, nós nos encontramos dentro deste rio já, mas somente com os nossos tornozelos adentrados nele. Quantas vezes o povo de Deus se adentra neste rio e não tem coragem mais para avançar, estão satisfeitos em estarem somente ali, né, sendo envolvidos de forma superficial, de forma branda, né? Quantas vezes Jesus Cristo chama o seu povo para terem um contato maior, um contato profundo, um contato firme, um contato forte com Ele. E quantas vezes o povo de Deus fica acanhado, né? O povo de Deus fica desejoso da proteção, fica temeroso em relação às coisas que são de Deus, mas não tem coragem de adentrar nas coisas profundas que são do nosso Senhor, as coisas profundas que são de Deus, né? Não tem coragem de vivenciar o verdadeiro poder de Deus para este mundo, porque, né, muito se prega neste mundo as coisas superficiais e secundárias de Deus, que são o quê? As bênçãos materiais, né? Quando na verdade o coração de Deus está voltado para que o povo dele deseje as coisas que são espirituais, as bênçãos decorrentes da unção do Espírito Santo de Deus. O que Deus quer é ter um contato mais próximo com você. O que Deus quer é falar ao teu ouvido e que você ouça. O que Deus quer é que você tenha uma comunhão plena com Ele, tenha uma comunhão, né, grande com Ele, e não simplesmente dependa dEle para que você possa viver, né? Viver materialmente falando, porque nós dependemos de Deus para tudo, aleluia. Certa vez o rei Salomão, ele recebeu ali o reinado das mãos do seu pai Davi, e ele era jovem, e ele recebeu uma visitação de Deus no seu sonho. Deus falou com ele no seu sonho, e Deus disse a ele: Salomão, pede-me o que tu queres que eu te dê. E Salomão disse para ele: Senhor, eu sou muito jovem, eu sou inexperiente, eu preciso de sabedoria, eu preciso de sabedoria para conduzir este povo que tu colocaste nas minhas mãos. E a Bíblia diz que Deus apareceu num outro sonho a Salomão dizendo: Salomão, porque tu não pedisses riquezas, porque tu não pedisses que eu afastasse os teus inimigos, porque tu não pedisses, né, poder, eis que eu vos dou sabedoria, e ninguém neste mundo jamais terá a sabedoria que você terá. E eis que também, porque você não pediu, eu te darei riquezas, te darei proteção e afastarei os teus inimigos de ti. Aleluia. Aleluia. Todas as vezes que você pede coisas que são do alto, Deus envia muito mais do que aquilo que você pede. Todas as vezes que você se importa mais com as coisas que são de Deus do que as coisas que são deste mundo. Deus dá muito mais para você num reino espiritual e também dá muito mais neste mundo. É uma questão natural, sabe por quê, irmãos? Porque Deus não muda. Deus não muda os pensamentos, Deus não muda o poder, Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que Ele fez na Bíblia, para as pessoas que estão na Bíblia, você também poderá receber de forma idêntica, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus é justo. Se você tiver a mesma fé, a mesma dedicação, o mesmo amor por Ele, você receberá tudo aquilo que está escrito na Bíblia. E isto é muito bom, irmãos. Isto é muito bom. O problema é que muitas vezes as pessoas pedem carros, pedem emprego, pedem curas, pedem libertação, esquecem de pedir Deus, esquecem de clamar para que Deus esteja fazendo morada verdadeiramente, esquecem de pedir que Deus esteja dando sabedoria, dando discernimento, né? Dando unção, né? Dando o que é mais precioso, o que a traça não corrói, o que a ferrugem não corrói e que faz com que a nossa vida verdadeiramente seja mudada. Você quer mudança de história na tua vida? Você precisa o quê? Você precisa se posicionar e desejar entrar neste rio que Ezequiel está. Estava ali recebendo a revelação divina naquele momento. Muitos estão satisfeitos, né? Ah, eu estou satisfeito aqui. Vou na igreja domingo, né? Num peco, entre aspas, né? E assim eu vou vivendo a minha vida. Irmãos, você pode viver desta forma. Não sou eu que vou te julgar, porque eu estaria pecando, mas olhe para a verdadeira vontade de Deus para a tua vida. Pense naquilo que Deus tem de planos para a tua vida. Pense, né, naquilo que está no coração de Deus para a tua vida. Porque grandes coisas o Senhor tem para a tua vida. Deus tem muito mais do que você recebeu já hoje na tua vida. Deus quer te dar muito mais do que você imagina que você possa ter neste mundo do Senhor. E, obviamente, a salvação no mundo vindouro, né? O problema dos crentes é que eles se conformam com muito pouco. O problema dos crentes é que se conformam em estar ali, né? Entrando nesse rio e ficando somente com as águas no seu tornozelo. E aí sofrem, porque nós precisamos do poder de Deus para vencer. Nós precisamos da unção de Deus para discernir as armadilhas e as tentações do diabo. Nós precisamos da unção de Deus para abençoar os nossos lares, para abençoar os nossos filhos, a nossa família. Nós precisamos da unção de Deus para vencermos este mundo tenebroso, porque quantas vidas estão perecendo aí e Deus está procurando aqueles que possam fazer uma oração. Deus está procurando aqueles que possam falar uma palavra de fé, uma palavra de amor, aleluia, né? O diácono Alexandre ministrou uma palavra aqui do Senhor, quando Jesus estava ali no barco, na tempestade, né? E ali os seus discípulos desesperados começaram a ver a tempestade para lá, o vento, e o barco balançava e Jesus dormia no barco, e de repente eles clamaram aflitos, dizendo: Senhor, Senhor, acorda, nos socorre, porque nós iremos perecer. Jesus levantou, acordou, levantou a mão, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e disse: homens de pequena fé. Sabe por quê? Porque o que Jesus queria ali não era um povo clamando em desespero, mas era um povo clamando por fé, um povo clamando sabendo que Jesus iria ajudá-los simplesmente pelo poder dele e não porque iriam perecer, porque se Jesus estava lá, jamais eles iriam perecer. Palavras que representavam uma fé medíocre, uma fé sem entendimento, uma fé que não levava a lugar nenhum. Jesus não queria isso. Jesus queria um clamor de fé verdadeira, né? Você não precisa ser abençoado, irmão, no desespero. Você pode ser abençoado no seu dia a dia. Você pode ser abençoado, né, quando você simplesmente olhar para Cristo e clamar a Ele para que Ele possa derramar a bênção sobre a tua vida. para que ele possa derramar uma bênção sobre um familiar, sobre um parente, sobre um vizinho, sobre um irmão que você vai orar. É, a gente olha para a igreja, nós que ministramos, que temos responsabilidades ministeriais, nós às vezes olhamos para os lados e buscamos um irmão que possa ir conosco, fazer uma oração por um enfermo, fazer uma oração por um endemoniado, fazer uma oração por alguém que está necessitando, e nós, infelizmente, dificilmente encontramos. Infelizmente, irmãos, sabe por quê? Porque o povo se acomodou até aqueles que têm unção para abençoar aqueles que não têm unção. Ou né, preferem né, uma vida preguiçosa espiritualmente falando e deixar que o outro, que tem ali uma vontade maior, busque para que ele seja abençoado por tabela, né? Os grandes intercessores. Vimos aqui né, o corredor de fogo, os intercessores de Deus. Quantas pessoas colocam a sua fé nos intercessores de Deus, quando deveriam colocar a sua fé em primeiro lugar em Jesus de Nazaré, né? Porque tem um contato próximo, porque sabem do poder, acreditam no poder, porque vivem o poder de Deus nas suas vidas, porque vivem o poder de Deus, né? Ao seu lado, todos os dias. Nós temos que olhar para Cristo, irmãos. Entender né, a verdadeira vontade dele para as nossas vidas. E entender também quando o Senhor né, disse aquela palavra maravilhosa. Né, Jesus disse, estes sinais hão de seguir aqueles que creem. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome, expelirão demônios. Em meu nome, beberão coisas mortíferas e não lhes causará dano. Pegarão em serpentes. Estes sinais hão de seguir aos que creem. Aleluia. Você crê? Crê mesmo? Então estes sinais fazem parte da tua vida. Então estes sinais andam contigo, te acompanham por onde quer que você vá. Você ora e as coisas de Deus acontecem. Você ora e os sinais de Deus acontecem. Porque a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Jamais deixará de se cumprir. Estes sinais hão de seguir aos que crerem. Aleluia. Aleluia. Essa é uma grande evidência, irmãos. É uma grande evidência do afastamento espiritual do povo de Deus. Porque as pessoas estão pouco se importando com os sinais de Deus, né? Estão pouco se importando com os sinais de Deus. Pô, a gente às vezes devia, nós devíamos pensar assim, se eu tenho fé, os sinais vão me seguir. Mas as pessoas às vezes têm medo até de pensar isso, né? Muitas pessoas estão se enganando, achando que tem fé e não tem coisa nenhuma. Muitas pessoas estão se enganando e buscam Deus no desespero, ao invés da fé do seu dia a dia, né? Eu sempre falo, eu dou um exemplo aqui, né? Eu sempre dou um exemplo que evidencia claramente a fé das pessoas. Se entrasse um homem aqui com dois revólveres e começasse ali na porta a apresentar os revólveres e dissesse assim, eu vou matar todo mundo aqui. O que aconteceria com a igreja? Talvez esse púlpito estivesse cheio, né? A salinha das crianças, os banheiros. Quando, na verdade, seria necessário um homem de Deus para falar, você está amarrado em nome de Jesus, Satanás. Você não vai matar coisa nenhuma, porque quem tem autoridade sobre a minha vida é Deus. E aí as coisas de Deus, com certeza, aconteceriam nesse exato momento. Você acredita nisso que eu estou falando? Ou você acha que eu estou falando aqui uma grande besteira? É assim, irmãos. O mundo espiritual é assim. O povo é que não acredita. O povo é que não usa. Né? O povo é que se mostra tímido em relação às coisas que são de Deus. O povo é que está distante verdadeiramente de Deus. porque o poder de Deus já foi declarado, decretado por Jesus Cristo, Filho de Deus, quando ele disse: eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma ação do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Você acredita na palavra de Jesus ou você acha que ele exagerou nesta palavra? Não. Ele ministrou o poder dele sobre as nossas vidas. Ele ministrou a unção dele sobre as nossas vidas. Ele decretou no mundo espiritual o poder dele sobre as nossas vidas. Você quer mais do que uma ministração de Jesus? É? Você quer mais do que uma ministração daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra? Não, nós cremos piamente no poder de Deus, na palavra do Senhor, ao ponto de nós sermos o que? Envolvidos por esta palavra, por esta unção e por esta fé, para que nós possamos alcançar as coisas que são verdadeiras dele, as coisas que já estão determinadas por ele, para que tudo aquilo que ele deseja para a nossa vida aconteça. Deus disse uma palavra certa vez. Ele disse assim: eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus tem coisas boas para as nossas vidas, irmãos. Deus não quer destruir a tua vida, não. Deus não quer trazer terremoto sobre a tua vida. Deus quer trazer unção. Deus quer trazer poder. Deus quer trazer um contato maior. Deus quer trazer uma sensibilidade maior sobre a tua vida em relação a Ele. Deus quer trazer algo novo, algo muito especial sobre a tua vida. Deus quer trazer algo, irmão, que transforme, que mude verdadeiramente a tua história. Não seja algo temporário, algo momentâneo. Não seja uma alegria transitória, uma alegria que começa aqui e acaba daqui a alguns minutos. Deus quer sim te encher com a sua unção. Unção que ninguém pode tirar, somente Ele. Não tem preço. Quem pode comprar dom do Espírito Santo de Deus aí? Ninguém. Vem de graça, porque Deus deseja isso para a tua vida. Deus deseja te dar isso. Aquele anjo, né? Ezequiel estava ali, né, com as águas nos tornozelos, e aquele anjo mediu 1000 côvados, né? E falou para Ezequiel: entra. E a Bíblia diz que ele entrou e a água já dava aos joelhos. Deus quer que você se aprofunde nesta água hoje. Deus quer que você entre nesta água hoje para ter um contato maior, um contato melhor com ele, para que você sinta, né, a presença dele, para que você possa vencer mais fácil as tentações, as barreiras, para que você possa discernir, avançar nas coisas que são do Senhor. Eu não sei se você percebeu, mas Deus mostrou aquela visão a Ezequiel de forma o quê? De forma paulatina, ou seja, passo a passo. É, talvez tenham novos convertidos aqui, que estejam com essa água aí nos seus calcanhares, e Deus quer que você entre mais esta noite, para que você seja alcançado pela unção do Senhor. Quem sabe Deus queira ali promover uma libertação na tua vida hoje. Quem sabe Deus queira, né, fazer algo muito especial com o teu coração, tirar uma mágoa, tirar uma tristeza profunda. Quem sabe Deus esteja querendo consertar algo, aleluia, que só Ele pode tirar, que só Ele pode arrancar, que só Ele pode fazer. Porque tem coisas, né, que o homem não consegue fazer. Principalmente coisas que são relacionadas à alma, né? Doença da alma, né? Irmãos, tristeza profunda, depressão, tudo isso é doença da alma. Doença da alma, quem cura é Jesus. É vontade de morrer, é vontade de se suicidar, doença da alma, influenciada por Satanás. Somente Deus cura estas coisas todas. E quantas vezes, para que nós possamos avançar nas coisas que são de Deus, nós precisamos deixar de lado aquilo que está corroendo a nossa vida, aquilo que está corroendo a tua vida. Quem sabe você tem que deixar de lado, o Senhor esteja querendo que você deixe de lado as coisas que são pequenas, as coisas que já ficaram para trás, as coisas que já não têm mais importância na tua vida, para que você possa avançar mais um pouco e ter um contato melhor com Ele. Quem sabe você esteja amarrado por situações que te impedem de avançar nesse rio. Você tem vontade, mas você não consegue, porque você está amarrado, né, por circunstâncias, né, que impedem com que você tenha um contato mais próximo com Deus. Eu vou falar mais uma vez. Deus quer ter muito mais contato contigo do que Ele tem hoje. Não importa se você já está nadando neste rio, em águas profundas, Deus está sempre querendo ter um contato maior. Esta é uma certeza que você tem que ter hoje. Esta é uma certeza que você tem que ter no teu coração, hoje, amanhã e depois da manhã. Esta é uma certeza, um fundamento que você tem que ter na tua vida hoje, para que ela possa ser mudada hoje, para que você deseje o quê? Fazer a vontade de Deus, quer ter um contato maior contigo. Pense, né, que aquele que não faz a vontade de Deus sempre vai sofrer. Aquele que não faz a vontade de Deus sempre vai estar faltando algo na tua vida. Né? Se você sabe que é a vontade de Deus, por que que você não cumpre a vontade de Deus? Por que que você não quer a vontade de Deus na tua vida? Valorize. Valorize, se importe com o coração de Deus, se importe com os valores de Deus, se importe, né, com aquilo que Deus tem para a tua vida e quer para a tua vida esta noite. Porque grandes coisas Ele tem para você esta noite. Grandes coisas o Senhor tem para a tua vida esta noite. Enquanto você não deixar de lado as coisas que são menores, elas se tornarão maiores do que o teu Deus. E aí as coisas não acontecerão na tua vida. Eu me lembro, irmãos amados, logo quando eu me converti, depois eu fui separado para diácono na Igreja do Brasil para Cristo. Depois liderei a equipe de diáconos. E certa vez eu estava no culto assim. Então a gente fazia as escalas. Tinha uma pessoa que era responsável pelo retroprojetor. E a pessoa colocou o retroprojetor meio torto. E eu estava ali num dos primeiros bancos. E eu, o louvor, assim, aquele louvor abençoado, né? Correndo solto. Né, a unção de Deus sendo derramada e eu prestando atenção no retroprojetor torto. E eu cantava, abria a minha boca para cantar, né? E o retroprojetor torto, eu, pô, ninguém vai arrumar esse retroprojetor. E ficava ali. Né, e querendo levantar para arrumar o retroprojetor. Aí Deus falou nos meus ouvidos. Deus falou assim para mim nos meus ouvidos: por que que você se importa com pequenas coisas? As pequenas coisas são feitas para serem o quê? Tratadas. Olhe o que está acontecendo nesta igreja, ele falou para mim. Olhe aquilo que você está perdendo nesta igreja agora. E calou. Aí eu olhei assim, fechei os meus olhos, e imediatamente eu pedi perdão ao Senhor e agradeci a Ele. Que muito maior era aquele momento, e muito menor era aquela situação, muito menor, né, era aquele contexto naquele instante, porque maior, muito maior era a presença de Deus. Estava perdendo a oportunidade de adorar ao Rei de toda a terra, estava perdendo a oportunidade de derramar ali, né, o meu coração na presença do Senhor. Quantas pessoas, né, não dão a real importância, como eu não estava dando neste exemplo, às coisas que são de Deus, às coisas que são do Senhor. Tudo que é de Deus, irmãos, é importante. Tudo que é de Deus é importante. A palavra de Deus nem se fala, né? Gente, se nós fôssemos ministrar aqui a importância das coisas que são de Deus, nós ficaríamos muito tempo. Mas quantas pessoas não dão importância à palavra? Quantas pessoas não dão importância ao louvor? Quantas pessoas não dão importância à oração? Quantas pessoas leem pouco a Bíblia? Quantas pessoas oram pouco? Quantas pessoas, né, no momento do louvor aqui da igreja, estão pensando na louça que tem que lavar, na comida que tem que fazer, no trabalho que começa amanhã novamente? E deixam de lado os momentos especiais de Deus. Irmãos amados, É momento de nós olharmos para Deus e entendermos verdadeiramente a essência de Deus, para que nós possamos ser abençoados e não vivamos mendigando as bênçãos de Deus, e não vivamos mendigando aquilo que já está escrito para você, né? E Deus dá às vezes porque você não iria suportar, simplesmente porque você não iria suportar, não, né? Porque é momento de você receber pelo poder dele na tua vida, mas por misericórdia. Deus dá, né? Porque você, se você não receber ali, você vai sucumbir, e Deus sabe dessa situação. Deus não quer os crentes vivendo desta forma. Deus quer os crentes vivendo de forma o quê? Diferente. Deus quer os crentes vivendo em paz, em fé. Deus quer os crentes vivendo verdadeiras adorações, conforme já foi ministrado pelo diácono Alexandre, porque Deus é o Deus da verdade e ele busca os verdadeiros. Ele sempre vai buscar os verdadeiros. Ele estará buscando os verdadeiros até no dia da volta dele. Ele estará o quê? Recebendo somente os verdadeiros, não aqueles, né, que se iludem, não aqueles que mentem para si mesmo, não aqueles que fazem, mas não fazem coisa nenhuma, mas os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros que amam, que desejam, que buscam, que querem, né? Eu sempre falo, né? Sempre não, de vez em quando, que na igreja de Deus, a primeira coisa que a igreja devia fazer, antes de qualquer ministração, seria dizer assim: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Desejando a volta de Cristo. Porque esse é o grande anseio da igreja de Deus. Esse é o grande anseio do povo de Deus. Esse deveria ser o desejo mais profundo das nossas vidas. A volta de Cristo, porque foi por isso que ele veio, para nos proporcionar a volta dele um dia e nos receber definitivamente no reino dos céus, né? Dizer vem, vem com alegria, né? Dizer vem, vem, mas com o coração certo de que seremos salvos, com o coração certo de que nós estaremos ali, né, sendo recebidos para estarmos ao lado direito dele, né? O problema é que algumas pessoas dizem assim: vem, Senhor, mas dá um tempinho aí. Vem, Senhor, mas não sei não. Vem, Senhor, mas quem sabe, né? Não é assim, irmãos? Não. Tenha certeza da tua salvação. Por isso deseja a volta de Cristo. Deseja as coisas que são dele. Deseja a unção que é dele. Aleluia. Ezequiel foi levado. O anjo mediu mais 1000 côvados e o levou para mais dentro deste rio. Ele já andava e as águas pegavam no seu lombo. Contato maior com Deus. Aprofundamento das coisas que são do Senhor na vida dele. E você tem que entender também, irmãos, que a igreja ela é feita o quê? De pessoas com uma diversidade muito grande de níveis espirituais. Uma diversidade, né, porque alguns são novos convertidos, outros estão em processo de libertação ainda na igreja, outros não serão salvos, porque a Bíblia diz que nascerá o joio juntamente com o trigo, né, e nós não podemos arrancar o joio, porque nós podemos arrancar o trigo junto, né? Então, há diversidade de estágios espirituais nesta igreja, mas que haja todos eles. Assim como os dons de Deus são necessários para a igreja de Deus. Todos os dons são necessários para a igreja de Deus. Há necessidade de profecia, há necessidade de cura, há necessidade de interpretação de línguas, de discernimento, de milagres, maravilhas e milagres. Há necessidade de todos os dons da igreja. Nós precisamos de todos os dons da igreja. Obviamente que dificilmente uma pessoa receberá todos os dons, porque aí ele tem que ser mais que arrebatado, né, irmãos? Aí ele tem que ir para o céu, né? Todos os dons. Mas a igreja tem que ter todos os dons. Você pode ser um desses que Deus quer o quê? Usar como instrumento para abençoar vidas nesta casa. Não só aquele que está lá fora precisando de Cristo, que Deus usa também, levanta missionários, levanta mestres. Mas é necessário, irmãos amados, de pessoas com dons especiais de Deus para abençoar o próprio corpo de Cristo esta noite, amanhã e depois da manhã, porque, como eu falei, existem vários níveis espirituais da igreja. E todas as vezes que os dons de Deus se manifestam, há o quê? Há poder de Deus sendo visto na igreja. Há poder de Deus sendo manifesto na igreja. E infelizmente, nós vemos poucos dons nas igrejas. Temos poucos dons. Temos um aqui, outro ali. Quando na verdade deveria ser algo mais natural, né? Deveria ser algo assim mais simples na igreja, mais comum na igreja, né? Sabe por quê? Porque Deus, Jesus já deu. Jesus já concedeu. Jesus já ministrou, né? Jesus já entregou. Basta com que o seu povo o quê? Deseje, busque para ser usado por Deus no talento que Deus vai estabelecer sobre a tua vida. E é por isso, irmãos amados, que eu olho para a palavra do Senhor e digo para você hoje: entre um pouco mais, avance um pouco mais neste rio, deixe Deus te levar, né? Deixe Ele medir um pouco mais esta noite. Né? Deixa Ele olhar para você e falar assim: olha, olha o marco que eu tenho para a tua vida esta noite. E Ele vai lançar a régua, Ele vai lançar a vara lá longe para você poder entrar e ali se contagiar, se inundar com a unção do Espírito Santo de Deus, para que você possa ali ser este instrumento do Senhor, para que você possa ser este que Deus procura, que Deus chama, que Deus quer usar. Deus não é leviano, irmãos. Ele não vai te chamar sem te capacitar. Ele não precisa fazer isso. Ele vai te chamar e vai te capacitar. Ele vai te chamar e vai querer com que você use o quê? Tudo aquilo que Ele já ofereceu para o povo dEle, para a igreja dEle. Ele vai te chamar e vai querer o quê? Que você deseje ser inundado por este rio, né? Muitos têm medo. Muitos têm preguiça, né? Ouve falar de algo que tem que fazer para Deus, já sente preguiça no coração, né? Ah, deixa o irmão, deixa o outro, né? Estamos falando de coisas grandes. Não vão limpar a igreja, que é necessário, de lavar a cadeira, que é necessário. Estamos falando de coisas que são espirituais, dons de Deus que são nobres. Mas quantas pessoas nem se aperceberam disso nos dias de hoje? Quantas pessoas vieram aqui hoje buscar aperfeiçoamento espiritual de Deus? Quantas pessoas entraram aqui hoje para buscar um dom de Deus? Quantas pessoas aqui vieram na igreja simplesmente para adorar ao Senhor e ouvir a voz do Senhor? É complicado. Mas Deus é aquele que o quê? Nos avisa, nos chama, nos fala. Deus é aquele que deixou a sua palavra para isso, para que nós possamos ter entendimento dele, para que nós possamos ter entendimento da vontade dele, dos valores dele, né? Dos valores do Senhor para a tua vida. A Bíblia diz que nós não devemos nos gloriar em nada neste mundo. Em nada. Você tem carro? Tem um bom carro? Você tem uma boa casa? Você tem um bom emprego? Você tem um bom salário, você tem uma boa família. A Bíblia diz que nós não devemos nos gloriar nada. Mas apenas uma coisa nós podemos nos gloriar: de conhecermos a Deus, diz a palavra do Senhor. Essa é a nossa glória, irmãos. Esta é a nossa glória: conhecermos Deus, conhecermos a palavra de Deus, termos contato com Deus, termos o Espírito Santo de Deus. Esta é a nossa glória. Esta é a glória de Deus reservada para o homem: conhecer a Deus. Porque o resto é glória dele. Tudo é estabelecido por Ele, tudo é feito por Ele, a autoridade é dada por Ele, os reis são estabelecidos por Ele, os presidentes são estabelecidos por Ele, a Bíblia diz que é Ele que dá autoridade e a Bíblia diz que é Ele que tira a autoridade. Tudo que você conhece foi estabelecido por Ele e para Ele. A Bíblia diz que depois o anjo mediu mais 1000 côvados, e a Bíblia diz que ele já não podia andar, eram profundas as águas, ele tinha que ser levado pelas águas, ele já não tinha controle mais sobre o seu ser naquelas águas, e a Bíblia diz que esse rio passava por muitos lugares. E a Bíblia diz por onde esse rio passava, havia vida, esse rio levava vida e havia abundância, aonde o rio passava, havia abundância, aonde esse rio passava, havia transformação, aonde esse rio passava, havia ali, coisas espetaculares acontecendo. E a Bíblia diz que quando esse rio chegar no Mar Morto, esse mar reviverá. Irmãos, o Mar Morto é o lugar mais baixo da terra. O Mar Morto, ele fica abaixo do nível do mar. É uma água com extrema salinidade e produtos químicos, enxofre e outros mais. Não há vida no Mar Morto. Não nasce nada no Mar Morto. Se jogam uma pessoa sobre esse rio, ele é tão pesado que a pessoa tem dificuldade de afundar no rio. E a Bíblia diz que quando esse rio chegar no Mar Morto, haverá vida. Esse é o poder de Deus. Se você se deixar levar por esse rio, você vai ser contagiado por ele. Irmãos, nós temos que ser conduzidos por Deus, levados por Deus. Não lute, não lute. Não lute contra as coisas que são de Deus. Não impeça as coisas que são de Deus. Antes, entre nesse rio mesmo para deixar você ser levado por ele, né? Chega lá e fala assim, agora eu não consigo mais andar aqui. Agora esse rio vai me levar para onde ele quer que queira. E te leva. Só por lugares bons. Onde há o que? Poder que transforma. Poder que liberta. Poder que cura. Poder que sara. Poder que transforma vidas. Poder que dá a vida. É isso que Deus quer para a tua vida esta noite. É isso que Deus quer para você. Que você seja tocado, para que você possa o que? Desejar isto. Que você seja tocado para que você possa avançar nisto. Que você seja tocado para deixar os teus valores de lado esta noite. Os valores são tão importantes para a tua vida pessoal. Seus desejos, os teus planos, as tuas necessidades, e que você possa desejar hoje, esta noite, algo que vai transformar a tua história, algo que vai mudar a tua história, algo que vai mudar a unção que está sobre a tua vida, que é o desejo do teu coração em relação às coisas que são de Deus. Irmãos, nós não estamos brincando de pregar a palavra do Senhor. Deus tem esta visão espiritual, sim, sobre o seu povo. É por isso que Ele quer que nós sejamos um povo abençoado, para que quando nós cumprirmos a palavra dEle, nós possamos dizer, eu sou abençoado porque o Senhor é o regente da minha vida. Eu sou abençoado porque o Senhor controla a minha vida. Eu sou abençoado porque o Senhor leva a minha vida por onde quer que Ele vá. Por onde quer que eu vá. Esse é o desejo de Deus para você. Se você se liberar esta noite e desejar as coisas que são maiores, Deus vai fazer coisas maiores na tua vida também. Tem culto de oração aqui ainda? Tem? Quartas? À noite? À noite, né? Irmãos, tem culto de oração quarta-feira à noite na igreja. Eu sei que Deus te chama para um aprofundamento com Ele. Eu sei que Deus te chama para que você tenha um contato maior com Ele. Por que desprezar as oportunidades que Deus te dá para receber dele coisas boas, coisas grandes? Porque o momento da oração é o momento da unção de Deus na igreja. O momento da oração é o momento que o poder de Deus, ele é manifesto na igreja. E quantas pessoas desprezam este momento. Quando me converti, tinha uma reunião de oração na Igreja do Brasil para Cristo sábado. Eu não perdi essa reunião de oração. Tinha um monte de mulheres, cheias da unção de Deus, com muitos dons espirituais, e só eu de homem lá. Mas eu entrava na reunião de oração, irmãos, eu saía de lá muito diferente do que eu entrava. Lá eu recebi os meus dons espirituais. Lá eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Lá eu aprendi a pregar a palavra do Senhor. Lá, irmãos amados, eu pude ver como Deus trabalha num grupo de pessoas que ora, buscando o Espírito Santo de Deus. Buscando o Espírito Santo de Deus. Irmãos, abra o seu olho e mude a tua história esta noite. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. E a unção de Deus vai ser derramada sobre a tua vida, irmãos. Eu vim aqui hoje porque Deus falou que ia derramar uma unção especial sobre a tua vida esta noite. E esta unção, irmãos, está reservada para aqueles que desejam. Não para aqueles, né, que tanto faz, mas para aqueles que desejam. Aqueles que desejam receberão esta unção e desejarão mais e quererão mais, porque o Senhor tem muito mais para entregar. O Senhor tem muito mais para fazer. É por isso que Ele vai derramar a unção dEle sobre a tua vida esta noite, para que você queira mais e para que você busque mais e para que você deseje mais todas as coisas que são dEle, para que Ele possa o quê? Executar o plano dEle para a tua vida, em nome de Jesus. Você quer a unção de Deus? Vem aqui na frente agora em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu creio que Deus está aqui. Eu não estou falando de um Deus que não está presente, porque se Ele não estivesse presente, Ele seria mentiroso. E quem é mentiroso é o diabo, né? A Bíblia diz que Deus é o Deus da verdade. A Bíblia chama o Espírito Santo de Deus de Espírito da Verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem algo que é mais verdadeiro do que Deus, né? O mundo não acredita. O mundo não crê que Deus existe. Aliás, crê que Deus existe, mas crer num Deus velhinho, cansado, distante e raivoso, castigando o seu povo neste mundo. Quando nosso Deus é um Deus de misericórdia, amoroso, fiel, verdadeiro, está neste lugar. Eu vou orar agora em nome de Jesus, irmãos. E eu vou clamar pelo poder do Espírito Santo de Deus. E você busque, busque do mais profundo da tua alma, que você vai receber algo novo do Senhor esta noite. Somente para a glória dEle, aleluia, do nosso Senhor. Fale com Deus agora, aleluia. Altíssimo Deus e Senhor deste lugar, meu Pai, buscamos a Tua presença agora, Senhor de toda a terra, Pai. Buscamos o Teu poder agora, Senhor. Buscamos a Tua unção agora, Senhor, porque Tu és Deus que entrega, porque Tu és Deus que dá, Senhor, porque Tu és Deus que faz, Senhor, segundo a Tua palavra, porque Tu és Deus que faz segundo, Senhor, o Teu poder, Senhor, porque Tu és Deus, Senhor, que transforma qualquer vida, Senhor de toda a terra, Pai. Senhor de Nazaré, labandaré, xoribicambalalabahalabalalassor, Papai, eu clamo para um Deus que está vivo, Senhor. Papai, eu clamo para um Deus que sonda estes corações agora, Senhor. Papai, eu clamo para um Deus que ouve o clamor do teu povo agora, Senhor, de toda a terra, Pai. Papai, eu clamo para aquele que pode executar. Papai, eu clamo para aquele que pode fazer. Papai, eu clamo, Senhor da glória, por aquele, Senhor da glória, que tem interesse em dar, que tem interesse em fazer, que quer fazer cumprir a sua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai, eu rogo a ti agora, olha para o teu povo que aqui está, Senhor da glória, Pai. Olha para cada vida, Senhor. E calaba surianda lalaba. E canene halere xerebicamba lalaba halaba surixerebicaias. Papai, eu rogo a ti agora, Senhor, que tu venha, Senhor de toda a glória, a tocar nos corações, Senhor. Vem tocar nos corações, meu Senhor. Vem tocar em cada vida, Senhor da glória, Pai. Vem transformar a mente, Senhor de toda a terra, Pai. Transforma a mente, Senhor, porque teu povo precisa de ti, Senhor. Teu povo precisa desta unção, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos do teu amor. Precisamos da tua paz, Senhor. Precisamos, Senhor da glória, Pai, nos aproximar de ti, Senhor de Nazaré. Papai, vem quebrar agora, Senhor de toda a terra, Pai. Vem quebrar agora, Senhor, o amarradio, Senhor. Vem arrancar a mágoa, povo de Deus. Você que tem mágoa, você que tem tristeza profunda, põe na presença de Deus agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, porque Deus vai tocar, porque Deus vai arrancar, porque Deus vai agora te libertar. Você que necessita, levanta a tua mão agora, porque o Espírito Santo de Deus invade este lugar agora, para tocar na tua vida, para arrancar a tristeza profunda, para arrancar a dor, para arrancar o medo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, olha, olha, Senhor, e vai tocando, Senhor da glória, Pai, vai respondendo, Senhor da glória, vai limpando o coração, Senhor de toda a terra, Pai, vai, Senhor de toda a glória, agora, Senhor da glória, Pai, tirando a opressão das trevas, Senhor, vai libertando, Senhor, quebrando a barreira, Jesus Cristo, o Filho de Deus, quebra a barreira agora, Senhor de toda a terra, Pai, vai quebrando o meu príncipe, vai quebrando o meu Senhor, vai despedaçando, Senhor da glória, Pai, vai despedaçando todo o mal, Senhor de toda a glória, Pai, em nome de Jesus, 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 vai saindo Satanás, vai largando o coração, vai largando a alma, em nome de Jesus, eu determino em nome de Jesus. Eu determino em nome de Jesus, e calaba subianda, e calaba ralaba xerere rederas, e xerene ranonolomanere kanda ralaba ralabas. Satanás, você que prendeu estas vidas até o dia de hoje, eu te condeno agora pelo poder da palavra de Deus a sair deste coração. A sair deste coração, desamarra esse coração agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai soltando, vai sendo liberado agora, em nome de Jesus. Que flua o perdão, que venha a misericórdia, que venha o amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, ministra agora o teu fogo, Senhor. Fogo para queimar, Senhor. Fogo para arrancar, Senhor. Fogo para libertar o mal, Senhor da glória, Pai. Fogo para libertar o teu povo, Senhor. Para que avance na tua presença santa, Senhor da glória. Para que avance na tua presença sobrenatural, Senhor de toda a terra, Pai. Esta é a tua obra, meu Senhor. Tu vieste, Jesus, para desfazer todas as obras do diabo. Por isso eu decreto e determino, está desfeito o laço, obra de macumbaria, obra das trevas, solta o coração e a vida, solta, solta agora, em nome de Jesus Cristo, espírito de morte, eu sentencio a você agora, a sair desta vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Espírito bendito de Deus, em nome de Jesus eu rogo a ti agora, Senhor, que tu venha sobre cada vida que aqui está, Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor da glória, agora, agora e em enche, e enche, Senhor, e enche cada vida que aqui está, Espírito bendito de Deus, enche, enche, enche o teu povo que está aqui agora, Senhor, enche, enche, enche cada vida que entrou neste lugar agora, que o teu povo avance, avance neste rio, Senhor da glória, Pai, que o teu povo entre, 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 Senhor da glória, com grande ímpeto neste rio, Senhor da glória, que o teu povo corra para ti, Senhor da glória, Pai, corra, corra para ti, Senhor da glória. Eu vejo em visão espiritual muitas vidas aqui correndo para dentro deste rio, correndo, correndo com grande desejo. Corra, invada, entre, avance, 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 avance agora, para a glória do santo nome de Deus, para a glória do santo nome de Deus, para a glória do santo nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E calamanaias, oh Espírito bendito, vem agora, Senhor. Vem nicamaharamahalabahalabahalaba. Batiza, Senhor. Batiza com teu dom, Senhor da glória, Pai. Dá o teu dom, e calamaharamahalabahalaba. Entrega o teu povo, Senhor. Ei, calamiranabaha, é tua promessa, Jesus de Nazaré, é tua promessa, eis o povo escolhido, Senhor, eis o povo que quer, Senhor, de toda a terra, Pai, eis o povo que deseja, recebe aí onde você está, a unção de Deus em nome de Jesus, recebe aonde você está, a unção do Altíssimo, do Rei de toda a terra, recebe aonde você está, o poder que transforma a tua vida, o poder que muda a tua história, recebe em nome de Jesus Cristo. Recebe, recebe o poder do Espírito Santo de Deus. Seja cheio da unção de Deus agora, em nome de Jesus Cristo.